Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? Fica bem informado, porque afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Boa sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você aqui e sua participação, que é super importante, né? Vá mandando sua mensagem escrita pelo nosso WhatsApp 988291029. E também vamos liberar o telefone 36752000 daqui a pouquinho. Coutinho Neto chega com as notícias do setor policial já já, Kátia.
É, ele que está numa felicidade aí, né? É, afinal de contas, o Pedro Coutinho, um dos filhos do Coutinho, passou para a PhD pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Que legal fazer esse doutorado, hein?
É,
parabéns,
chique,
ao Pedro.
Hein? Que chique. Parabéns ao Pedro, parabéns a Coutinho e a Carmen, que sempre incentivaram os filhos a estudar, né?
Isso.
Isso é muito bom, muito importante. Bem, minha gente, 12 horas e 7 minutos. Lembrando que hoje, no finalzinho do programa, a gente faz aquele sorteio. Você sabe, vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, tá? O que precisa para participar? Deixe seu nome completo e o nome da loja. Qual é a loja que te dá um vale compras no valor de R$100? Obviamente, Supermoda Ilhéus. Lembrando, você que já ganhou, não adianta ficar colocando nome aí, porque não vai, a gente não vai, mesmo se sair o seu nome, a gente não vai liberar, porque só vale para quem nunca ganhou, gente, tem que ser justo, né, Marcos?
Tá tudo na relação aqui, né, no controle, né?
Exatamente, não vai rolar, viu? Tem gente aí que coloca o nome, já ganhou, colocou o nome várias vezes, então, assim, eu acho que tem que pensar no próximo também, né? Então, pelo amor de Deus. Olha, são 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 16 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa, Bahia recebe hoje novo lote de vacina anti-Covid. Já recebeu e hoje ainda a gente fala sobre esse assunto.
Correio de Sergipe, decreto toque de recolher em Sergipe passa a valer entre 22 e 5 horas da manhã.
Jornal A Tribuna do Espírito Santo, 5 mil professores vão ser vacinados sem agendamento.
O Dia de Teresina, compre no comércio do Piauí, apelam lojistas.
É porque parou muito, caíram muito as vendas, né, Marcos, por aí nessa pandemia. E tem aquela coisa, né, lá também teve as restrições e agora o comércio está funcionando e está chamando aí os clientes, né, para comprarem nas lojas, obviamente, lá no Piauí. Vamos de Folha de Pernambuco, 208 desalojados, 23 desabrigados e um desaparecido. Isso tudo por conta da chuva lá em Pernambuco.
Jornal do Comércio, Estado garante ter estoque do kit intubação.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará registra redução de mortes por Covid.
O Estado do Maranhão, governo propõe elevar em apenas R$ 47,00 o valor do novo salário mínimo.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, quadra chuvosa. Maceió tem 575 pontos críticos para alagamentos e deslizamentos de terra. Lá também chovendo bastante.
O Estado de São Paulo, STF anula condenações da Lava Jato e torna Lula elegível.
Cadê aquela vinheta? Brasil, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora, São Paulo, confira como evitar filas para receber o auxílio emergencial.
Jornal O Dia do Rio, pandemia escancara crise na Zona Oeste.
Jornal Extra do Rio, quem ficou de fora pode recorrer. Novo auxílio é liberado para 10 milhões do Bolsa Família.
Estado de Minas e Belo Horizonte, menos restrições, isso com relação à pandemia, né?
Exato. Lá estava rolando muitas, né, restrições, e agora está com menos, diminuiu um pouco. Correio Brasiliense no Distrito Federal. STF mantém a anulação das condenações de Lula.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, após 2 meses de negócios em baixa, serviços e comércio recuperam fôlego.
Olha aí, também o que a gente comentou agora há pouco em relação ao Piauí, e aí no Porto Alegre também, lá no Sul também, né? Então, os negócios aí, depois de 2 meses, em baixa, né? O serviço aí, o comércio recuperando o fôlego. É o que a gente sempre comenta, né, gente? Aquela coisa. Existe uma pandemia? Existe. Mas parar a economia também é complicado, né? Agora, as pessoas têm que ter responsabilidade. Seja o lojista, seja o cliente, funcionários, né, Marcos?
Isso.
As pessoas têm que entender que essa coisa do distanciamento social é muito sério. É muito importante. O uso da máscara é muito importante também, né? A higienização das mãos, porque realmente é uma pandemia que existe, tá? Para você que diz, ah, será que o Covid existe? Existe. Existe e mata.
E tem, né, muitas pessoas que não têm noção, né, do perigo. Nos supermercados, às vezes numa fila, numa lotérica, de um banco, né? Se aproxima demais ali da outra pessoa.
Né? Já aconteceu comigo, no supermercado, de pedir, por gentileza, tá marcado aqui, ó, o distanciamento de um para o outro, fica lá no seu lugar.
Sim.
Porque tem gente que, né, quer colar em você. Ainda puxa a máscara para falar, pelo amor de Deus, gente. Vamos levar com mais seriedade, vamos ter responsabilidade. Porque é muito sério essa coisa de distanciamento social por conta da pandemia. Não é frescura.
É.
Né? Então, essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Fiquem ligadinhos, sintonizados aqui na Gabi, para ficar bem informado. E claro, quem quer participar, pode ligar 3675-2000. Daqui a pouquinho a gente libera essa participação por telefone. Mas no caso, para quem queira e apenas enviar uma mensagem escrita no WhatsApp, já pode enviar a sua mensagem, tá? Deixa eu mandar um abraço para ele, o Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia, ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Matheus? Matheus do site Político Sul da Bahia e também do grupo, né, do WhatsApp Político Sul da Bahia, que bomba aí também, com muita gente inteligente aí, deixando suas opiniões, né, do nosso cotidiano. Um abraço, Matheus. Cadê Mari? Dá um abraço em Mari também, viu? Mari, que também é jornalista. E também virou advogada, né? Fez direito, menina retada. Beijo, Mari. São 12 horas e 14 minutinhos. Vamos divulgar aqui um boletim da Covid de Itabuna, porque esse sai diariamente, saiu ontem, dia 15, e informa que desde o início da pandemia são 27.967 casos de Covid, né, no município de Itabuna, mas desse total são 27.019 curados. Itabuna tem 452 casos ativos Infelizmente, o município registrando 496 óbitos. Lá tem 44 pessoas em internamento de UTI, 5 leitos disponíveis, 28 leitos clínicos ocupados e tem 38 leitos disponíveis, tá? Leitos clínicos. Acabei de olhar de novo no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, não tem o boletim de ontem, dia 15, tem o do dia 14, que nós já divulgamos ontem. Não tem lógico divulgar hoje novamente o boletim do dia 14. Seria interessante que a Secretaria de Saúde de Ilhéus atualizasse, né, diariamente aí o boletim. Então, a gente aproveita e traz o vacinômetro de Itabuna, que informa que já foram vacinados no município 37.377 pessoas. 37.377 pessoas vacinadas em Itabuna. E hoje está rolando até 2h30 da tarde para a segunda dose, né, gente, da vacina da Covid-19, idosos de 79 a 75 anos. Até 2h30 da tarde nas unidades básicas de saúde da família. Então, idosos 79 a 75, por favor, vão lá se vacinar, porque é muito importante. E o drive-thru da segunda dose em Ilhéus é até 1h da tarde, tá? Eu não sei porque que Ilhéus termina tão cedo, né? 1h da tarde. Podia terminar um pouquinho depois. Ajuda. Mas mais.
Porque a vacina acaba, né?
Sempre 1h. Então, o drive-thru da segunda dose da vacinação contra a Covid em Ilhéus começou 8h da manhã, vai até 1h da tarde. É, drive-thru na Avenida Soares Lopes, ali próximo ao Centro de Convenções. Drive-thru na Praça São João Batista, no bairro Pontal, tá? Importantíssimo aí você que tomou a primeira dose, viu, idoso, tomar a sua segunda dose é muito importante. E na semana que vem também vai ter, viu? Drive-thru, vamos lá. Segunda e terça-feira, 19 e 20 de abril, das 8 da manhã às 2 da tarde. Que maravilha, aumentou um pouquinho. Então, vamos lá, locais de vacinação. Drive-thru, Praça São João Batista, no Pontal. Também na Avenida Soares Lopes, Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, Cras Olivença e Cruzada do Bem pelo Bem. Segunda dose da Coronavac. Muita gente em Ilhéus está enrolando aí para tomar a segunda dose. Então, aproveite essa oportunidade, vá tomar, não faça isso, tá? Já tomou a primeira, vá tomar a segunda dose, aproveite essa oportunidade, viu, meu amigo? Tanta gente querendo tomar a vacina e vai demorar, né? E você que pode tomar já a sua segunda dose, nada, né? Mandar um beijo pra minha irmã Orlúzia. Epa, ela não gosta, é Lusa. Lusa Gomes, lá em Teixeira de Freitas. Se mandar foto de comida, eu te bloqueio no WhatsApp. Como eu aviso aqui para Coutinho direto. Mandando um abraço para você, Marcos Bezerra.
Abraço, Lusa.
Ai, ai. Ô, Marcos, são 12 horas e 18 minutos. Vamos trazer uma informação aqui para os nossos ouvintes. É sobre um capacete, né, para tratar a Covid. É interessante esse capacete. E aí os hospitais aqui em Ilhéus, de Quié, Porto Seguro, receberam esse capacete. Que capacete é esse?
É, antes tarde do que nunca, né? O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, no sul da Bahia, os hospitais Regional e Prado Valadares, em Jequié, no sudoeste do estado, estão entre as unidades que receberão capacetes especiais, equipamentos de ventilação mecânica não invasiva, VNI, que podem ser utilizados associados a um ventilador mecânico, de forma que não haja necessidade de intubar o paciente com o diagnóstico do novo coronavírus. A Secretaria da Saúde da Bahia adquiriu 400 unidades do capacete Helmet. No primeiro momento, 270 unidades estão sendo encaminhadas para 13 hospitais aí, de referência, né, para o tratamento da doença em toda a Bahia. Esse equipamento já é usado no Hospital Calixto Midler de Filho, em Itabuna, desde o início do ano, com ótimos resultados. Ele também já é utilizado no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. A utilização do capacete especial pode reduzir de forma significativa tanto a inflamação pulmonar quanto o esforço do paciente para respirar, prevenindo a intubação e evitando a ventilação mecânica invasiva com alto risco. Por se tratar de um dispositivo vedado, o capacete pode diminuir drasticamente as chances de contaminação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A estrutura do capacete permite a formação de um ambiente com pressão positiva e enriquecimento com oxigênio. A maior parte do material é feita com PVC atóxico, sendo a membrana de vedação do pescoço produzida com látex ou silicone, o que garante conforto e facilidade de ajuste para cada paciente. em Vitória da Conquista, o equipamento já está em uso no Hospital Geral, que recebeu 50 unidades, Kátia.
Pois é, né? Interessante, né? Eu lembro que o pessoal do Hospital Calixto começou, né? Primeiro lá. E agora serviu de exemplo, né? E agora outros hospitais recebendo aí. Obviamente, lá no Calixto começou com a iniciativa da direção do hospital, lá no, na direção do Calixto. Se não me engano, quem estava à frente desse projeto, quem está, é o doutor Érico Etinger Júnior, né? E aí, claro, incentivou aí agora o governo comprando e disponibilizando aí para outros hospitais na Bahia. Bem interessante isso. É, Marcos Bezerro, vou ter que bloquear minha irmã no WhatsApp. Ela tá mandando foto de comida e ainda disse que faltou a gente lá.
Olha.
Diga ela para vir aqui cozinhar para nós, né? Uhum. Aceitamos. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto, que entende muito também de gastronomia, nunca vi igual, né?
E de provocar, né?
E de provocar. Já está na linha, o papai mais feliz do mundo hoje, né? Pelo sucesso do filho aí. Vai ser um PhD. Então, parabéns, Ejizá Coutinho. Boa tarde para você. E feliz sexta-feira. Quais são as notícias que você vai trazer para nós hoje?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Gastronomicamente falando, feliz sim. Claro, é orgulho que a gente tem, não só ele, como também o Pedro Augusto, ambos no caminho do sucesso. Eu espero que isso aconteça não só comigo, minha família, mas também com muitos pais que se dedicam de forma árdua à formação intelectual dos seus filhos, porque é o nosso maior legado para os filhos, nosso maior patrimônio para os filhos realmente é educação. Com certeza, sim, muito felizes e vamos continuar apoiando e também declarando apoio àqueles que querem estudar para que o nosso Brasil possa mudar. Sem ciência, sem inteligência, nada acontece. Mas, Kátia, gastronomicamente falando novamente, amanhã, viu, aquele presentinho seu já está garantido. Dona aqui, Carmen, Dona Vanessa, já estão agilizando tudo aqui para amanhã chegar aí bem quentinho para você, para o Tiagão. Marcos Bezerra, a próxima é a sua, meu querido. Boa tarde, um grande abraço. Excelente sexta-feira, Marcos.
Tá ok, Coutinho. Excelente sexta-feira. Já um bom final de semana para você também.
Obrigado, Marcos. Um abraço também para você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Sextou, hein? Parabéns também para vocês que estão se precavendo, se cuidando em relação a combater o coronavírus. Final de semana chegando, atenção redobrada, aglomeração zero. E os cuidados, todo mundo já sabe, não precisamos repetir. Apesar de muita gente estar ainda sem utilizar as máscaras em via pública aqui na cidade de Ilhéus. Mas deixando aqui de demongas, vamos agora partir para o setor policial, porque é isso que interessa, é por isso que eu estou aqui e é por isso que você vai saber agora que a nossa viatura da 102,9 está completinha de informações do setor policial. E primeiro, eu vou dar um pulinho ali, viu? Um pulinho pra lá e outro cá. Eu vou lá em Itabuna, onde ontem à noite, policiais militares da CIP Cacaueira foram averiguar denúncias de tráfico de drogas na região do bairro Mangabinha, conhecido como Casinhas. Ao chegarem ao local, avistaram alguns indivíduos que correram, mas um adolescente foi alcançado e apreendido. Com menor de idade, foram encontradas cerca de 22 buchinhas de maconha e uma certa quantia em dinheiro. Mas os agentes acreditam que no momento da fuga, o menor acabou tendo dispensado uma grande quantidade de entorpecentes naquele momento. Mas o menor, ele foi apreendido no complexo policial, onde confirmou ser integrante de uma OCRIM, ou seja, de uma organização criminosa daquela cidade. Ainda em Itabuna, os marginais, segundo a imprensa lá de Itabuna, já registraram como gangue da bicicleta, voltaram a agir. E ontem à tarde, quinta-feira, eles assaltaram um homem na beira-rio, em pleno centro da cidade. Como de costume, eles chegam de bicicleta, encostam nas vítimas e anunciam um assalto, mostrando uma arma. A vítima de ontem também não reagiu, entregou o celular e o dinheiro. Os marginais fugiram tomando rumo ignorado. A vítima registrou um boletim de ocorrência no complexo policial de Itabuna. Abrindo agora para a nossa região, na manhã de ontem, quinta-feira, um cara motivado por ciúmes, não ainda ele foi identificado. Ele aplicou um golpe de faca no pescoço da própria companheira. A vítima, Vanderleia de Jesus, de idade ignorada, acabou sofrendo a tentativa de feminicídio. Este fato ocorreu na cidade de Itaju do Colônia. Eu disse, este fato lamentável, desta tentativa de homicídio aconteceu na cidade de Itaju do Colônia. A vítima foi socorrida ao hospital de base em Itabuna e seu estado de saúde ainda expira com bastante cuidado. Em maio de 2020, aqui em uma retrospectiva daquele município, uma jovem indígena, ela foi executada a tiros pelo ex-marido e agora ele está preso no conjunto penal de Itabuna. Foi surpreso pela polícia militar 2 dias depois de cometer o feminicídio. Lembrando que em 2021, Itaju do Colônia já registra 2 homicídios. Já toda a área de abrangência da Sexta Corpim quase chegando a 50 execuções. São 48 a total aqui no ano de 2021. E atenção, hein? Uma tragédia aconteceu agora há pouco na BR-101. 5 pessoas morreram em um acidente hoje às 8 horas da manhã na BR-101, no município de Itajimirim. O local fica a cerca de 22 quilômetros do centro de Eunápolis. Segundo a polícia, um carro com 5 pessoas invadiu a contramão e atingiu uma moto que trafegava em sentido oposto. Uma carreta que vinha logo atrás da moto não conseguiu parar e bateu forte no veículo. E também, no caso a moto, e também no carro. O veículo modelo Uno capotou fora da pista, matando 4 mulheres. Apenas o motorista escapou. Quando o condutor da moto também veio a óbito. O Uno seguia em direção a Eunápolis e era conduzido pelo pastor de igreja evangélica, identificado como Maurício Santana Pessoa. Ele foi encaminhado para o hospital regional com ferimentos leves. Morreram as irmãs Jocilene José dos Santos e Jocélia José dos Santos, além da filha de Jocélia, Leide Nay Santos de Jesus. A 4ª mulher foi identificada até o momento como Valdirene. O nome do motociclista ainda não foi informado. As pessoas que estavam no Uno vinham do distrito de Caiubi, município de Itapebi, para realizar serviços bancários no município de Eunápolis. Portanto, aí, um acidente trágico e que as causas estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Esse fato, repito, aconteceu agora há pouco, nesta manhã, por volta das 8 horas, infelizmente. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, a nossa viatura também vai circular pelas regiões Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em nossa Grande Bahia. Continue aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. Vamos aproveitar que o Coutinho acabou de trazer essas informações do setor policial. Nós vamos no noticiário estadual aí, gente, falar de mais um banco, né? Mais uma explosão de banco na Bahia, rapaz. Nos últimos dias, hein, Marcos? Tá demais.
É verdade.
E dessa vez foi em Ubaíra. Então, os reféns do grupo que explodiu uma agência bancária em Ubaíra, no Vale do Jequiriçá, foram tirados dos carros que dirigiam na BR-420. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira e, segundo a Polícia Civil, a quadrilha abordou primeiro um caminhão-baú que vinha de Jaguaquara com carga de hortifruti e fez o motorista e 2 ajudantes de reféns. Os assaltantes ainda deixaram o caminhão atravessado na pista. Em seguida, eles pararam uma caminhonete e fizeram o motorista e a companheira dele como reféns. É, como fizeram aí com o caminhão, né, eles também atravessaram a picape na pista, né, para variar, costumam muito fazer isso. Depois o bando aí, formado por 5 homens encapuzados e com armas longas, seguiu com os reféns para Ubaíra. Ao chegar na agência bancária, eles deixaram as vítimas perto, né, ali do banco e depois explodiram a agência. Ainda segundo a polícia, nenhum dos 5 reféns sofreu ferimentos nem foi assaltado, né? Todos foram ouvidos na delegacia da cidade. Até o momento, não se sabe se a quadrilha conseguiu levar dinheiro dos caixas eletrônicos, porque o banco também não divulgou nada até o momento. Com o Banco do Brasil fechado por conta da explosão, os moradores de Ubaíra ficam apenas com serviços do posto do Bradesco, que é aquele postozinho de express, né, Marcos? De serviço.
Sim, sim.
Quem precisar de uma agência do Banco do Brasil lá em Ubaíra, né, terá que se deslocar até Jiquiriçá, que fica na mesma região. a cerca de 15 quilômetros. Esse foi o sexto ataque a banco no estado da Bahia em 2 semanas. Entenderam aí? É brincadeira um negócio desse? Sexto ataque a banco em 2 semanas, rapaz. Complicado.
As quadrilhas, né, estão assim...
cada vez mais especializadas, né?
E ousadas, né?
Ousadas, é verdade. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Horas e 38 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento, rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Eu tava aqui conversando com o Marcos, sem acreditar no que eu recebi aqui. Falei, vou conferir em outros sites. Aí, a gente precisa, né, minha gente, dar aqui os créditos. É mais do que justo. Me mandaram a matéria do blog Vermelhinho. E aí também me falaram do site BNews, né? E aí eu tô procurando, eu tô aqui conferindo e tô chocada. Vocês acreditam que um prefeito, é isso mesmo, um prefeito, organizou uma festa com aglomeração aqui pertinho da gente? Ali em Gongogi. Mas, menino, o prefeito da cidade baiana de Gongogi, Adriano Mendonça, do PSD, caiu na farra na última segunda-feira, dia 12, no aniversário de 59 anos de emancipação política da cidade. O gestor promoveu uma live artística com shows de 4 cantores, prefiro não citar o nome dos cantores, e não se fez de tímido, né? Sempre com um copo na mão, tomando uma, subiu no palco, dançou, junto com o vice-prefeito Dodô do MDB, e você vê aqui no vídeo, eu só acreditei depois que eu vi o vídeo com diversas pessoas ali, né, embaixo, na parte de baixo ali, que ele tava no palco, diversas pessoas se divertindo, tomando cerveja e tal. Não entendi, Marcos, um prefeito promovendo aglomeração?
Gongogi é próximo a Aurelino Leal, né?
Exato. É. E aí, segundo o comunicado da própria prefeitura, a live teria começado às 7 da noite. O evento contraria diversos decretos do governo do estado para conter o avanço do coronavírus na Bahia, como a proibição de eventos e o toque de recolher. Além dos desrespeitos aos decretos estaduais, a gestão do Adriano Mendonça é alvo do Ministério Público da Bahia por outro problema envolvendo a Covid-19. Conforme o Ministério Público, há denúncia de que parentes de autoridades municipais da cidade teriam se vacinado contra o coronavírus sem essas pessoas fazerem parte do grupo prioritário. A denúncia foi recebida via e-mail pelo Centro de Apoio Operacional da Saúde, CESAL, do Ministério Público e encaminhada para a Promotoria de Justiça de Ubaitaba, da qual o município de Gongogi faz parte. Rapaz, prefeito Adriano Mendonça de Gongogi. Todo mundo tá nessa festa imune ao Covid? Como é isso? Queria entender. Rapaz, promoveu uma aglomeração dessa? Espero que o governador Rui Costa dê uns conselhos a ele, né? Menino, pelo amor de Deus. É coisa que a gente vê, viu? Ai, Marco Bezerra, vamos passar no WhatsApp da Gabi e divulgar as mensagens dos nossos ouvintes, por favor.
Olha aqui, boa tarde, Marcos, Kátia, Aline de Jesus, ela quer mandar os parabéns para a mãe Fátima, né? E, claro, participar da promoção da Supermoda, já está participando, Aline, viu? Parabéns para a sua mãe aí, a dona Fátima.
Parabéns para a dona Fátima, mamãe da Aline. Obrigada pela audiência. Aline, beijão para você. Tem mais mensagem?
Tem um vídeo aqui que não dá para botar no ar, né? Porque a gente tem que olhar antes.
Já imagino.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Levei ontem a minha mãe no Hospital Costa do Cacau. E na hora que ela foi tomar medicamento, né, roubaram o celular.
Nossa, gente.
É, o policial que fica lá não fez nada. Depois os guardas que ficam lá disseram que o hospital não se responsabiliza por nada, né? Nem deram aí nada para ela assinar. Então...
Tem câmeras, não? Para verificar?
Pois é, né?
Se tiver... Eu acho que tem, né? É bom pedir para verificar.
Consultar as câmeras, é o que ela pede aqui, é.
É, não custa nada, né? Então a gente pede a direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Essa atenção aí com essa paciente, com o familiar dela, né? Dá uma olhadinha lá nas câmeras. Talvez identifica quem roubou o celular dessa pessoa, né?
Outro ouvinte aqui disse que não quer se identificar e diz, Kátia, nosso salário no Hospital São José continua atrasado, como sempre, né?
Ixi, é São José, Costa do Cacau, que é isso? É coisa, viu? Misericórdia.
A Jeane, do Banco da Vitória, reclamação com relação ao saque digital. Já tem 5 semanas que não consigo fazer o cadastro, né, para fazer o RG. Desde já agradeço, fica com Deus aí.
No saque digital?
É.
É, dá um problema aí, tem que continuar tentando. Vamos lá.
Galda, Moradas do Porto, em Ilhéus, gostaria de saber se realmente vai ser liberada a venda de bebidas alcoólicas nas barracas de praia nesse final de semana.
Vixe Maria, a gente aguarda aí se vai sair algum decreto, né, do município. Então, pessoal do município de Ilhéus aí, da prefeitura, quem tiver uma consideração aí com os ouvintes, né? Pode confirmar para a gente aqui, afinal de contas, está liberado, não está, vai proibir, não vai, a venda de bebida alcoólica nas barracas de praia, porque até então está tudo ok, né? E aí rolou um zum-zum-zum que talvez a prefeitura fosse baixar um decreto proibindo. Mas a gente só divulga o que é oficial. Sair o que é oficialmente, a gente divulga, né?
Isso.
Temos ouvinte na linha?
Temos.
Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia. Me fala, Dico, aqui do residencial Rio Cachoeira.
Pois não, Dico, como vai?
Boa tarde para o Marcos também.
Boa tarde, Dico.
Ô, Kátia, eu estou muito aborrecido com a educação em Deus. Vê só, nós passamos um ano todinho sem ter aulas. No caso do meu filho, vou tirar pelo caso do meu filho. O que acontece? O menino terminou o ano na sexta série, passou para a sétima. Teve 2 dias de aula. Parou as aulas. Começou agora uma tal de aula virtual que não tem nada online. Nada, nada.
Ixi.
Eles mandam um determinado assunto para casa para o menino fazer. Não dá nenhuma aula virtual, não dá nenhuma aula online para o menino. Para nenhum deles. Passa um número no WhatsApp para ficar só se comunicando, mas não passa aula, não passa nada. E vem esse número de assuntos para o menino fazer. Todo tem um número no site. Entre no site para resolver na internet. O que o menino não sabe fazer? Que ele não sabe fazer nada. Ele não sabe nada, 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 nada. O absurdo pior. Terminou na sexta, quando veio agora, já veio na oitava série. Na oitava. Um ano já perdeu na sétima. Já na oitava. Agora você vê só. O menino vai na internet, procura, acha o assunto pronto, coloca naqueles exercícios, manda os exercícios para ele e dá uma nota. O menino vai passar de ano através disso aí. E outra coisa, os vereadores de Elcio passado criaram uma lei que a sexta e a oitava série, os meninos não perdem de ano, já estão passados naturalmente. Agora você não imagine um cúmulo desse, isso é coisa, gente. Eu disse aos pais hoje lá, gente, nós estamos pegando nossos filhos jogando no abismo. No abismo cultural, no abismo intelectual, no abismo de tudo. Porque o cidadão que não tem cultura, ele não é nada. Não é nada. E o que é que esses meninos vão aprender? Nada, nada, após nada. Vão ser pior do que analfabeto convencional. Eu disse lá, algumas pessoas, mas antes a pessoa ser analfabeto, porque ele tem certeza que ele não sabe do que você achar que sabe e não sabe. Como é que um menino desse vai enfrentar um concurso de alguma coisa na vida? Nunca nada. Nada.
Uhum.
Só está sendo constado que o menino está tendo aula para o Ministério da Educação saber que está tendo aula. Mas não adianta a aula. O menino não vê um assunto que o professor passou para discutir na sala, faça isso, fazer exercício, fazer aquilo. Não. O assunto vem mastigado, pega na internet, bota no papel e entrega lá. Agora, um ano e eu passou da sexta para a oitava sem nem estudar. A oitava já não reprova. Quer dizer que vai para o nono ano sem saber absolutamente nada, nada e nada. Gente, isso é revoltante. Está jogando as crianças de Deus no abismo. Num abismo profundo, sem ter volta. Porque não tem volta. Porque o primário, já diz o primário, até você aprender tudo primário. Você aprender tudo, tirar todas as dúvidas. Você ter a base é o primário. Então, o menino não tem um primário sólido, como é que ele vai chegar em algum lugar? Em lugar nenhum, nunca. Não basta esse método de ensino que foi criado pelo senhor Paulo Freire, que acabou com o nosso país na educação. Acabou a educação do país com esse ensino de Paulo Freire. E agora vem a Secretaria de Educação de Ilhéus implantar um sistema de educação péssimo, péssimo. Eu não digo nem péssimo, é o pior do pior. Isso é doloroso, gente. Está jogando as crianças de Ilhéus num abismo. Onde é que essas crianças vão chegar, pelo amor de Deus? Eu disse a alguns pais lá, eu vou dar meu telefone aqui na rádio e vou deixar. Meu telefone, se alguém quiser me ligar e me procurar, nós vamos resolver esse assunto. Eu sozinho não posso, mas junto com todos, nós mudamos a situação. Meu telefone é 88-02-04-45. Fala com o Dico. Gente, muito obrigado pelo espaço. Uhum. Não é não desabafo, é mostrar o que está acontecendo. Entendi. Com as nossas crianças. Sim. Se não respeita as nossas crianças, vai respeitar a quem mais? Disponho. A pessoa que não respeita a criança, não respeita mais ninguém.
Tá.
Entendeu?
Bem,
muito obrigado, uma boa tarde.
Um abraço para você, boa tarde. Eu vou resumir. No Brasil não se preocupam muito com a educação, essa que é a verdade.
E a gente sabe a importância de todas as séries, todos os anos, mas eu lembro, na minha época, Kátia, sétima e oitava série tem assuntos fundamentais para o nível médio e superior também, né?
Com certeza.
Pode ser tocado dessa forma, não.
Eu acho um absurdo ter que passar a criança de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Na minha época, não, tinha que estudar e passar mesmo. E outra, eu vejo muita gente saindo da faculdade aí que não sabe nem escrever e muito bem falar corretamente português. Imagina essa geração que está nessa situação agora.
Que tem internet como distração aí, vários jogos. Complicado, hein?
Muito complicado. 12 horas e 49 minutos. Marcos, traz informação para nós aí das vacinas, das lotes com 396 mil doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram aí ao aeroporto de Salvador.
Novas doses da vacina da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, chegaram ao aeroporto de Salvador na manhã de hoje. A carga com 396 mil doses dos imunizantes chegou por volta das 9h30 da manhã em um voo comercial da Latam. De acordo com o Ministério da Saúde, do total das novas doses, 239 mil são da AstraZeneca e 157 mil da Coronavac, ambas produzidas no Brasil com matéria-prima importada. Após a chegada do novo lote, as doses serão contabilizadas e então distribuídas para as cidades baianas. A previsão de que Salvador fique com 45 mil doses dessas novas doses de vacinas. Com isso, irá retomar no sábado, dia 17, a vacinação da primeira dose, que está suspensa desde domingo, dia 11, Kátia.
E toda vez que chegam, né, lotes, né, ou chega algum lote de vacina na Bahia, chega em Salvador. Quando chega de manhã, no mesmo dia à tarde, geralmente a Secretaria de Saúde começa a distribuir, né, para os municípios, para, claro, tocarem aí a vacinação.
Se for ver, 396 mil doses já seria pouco para a capital Salvador, imagine para todo o estado. Né?
Pois é. Mas está chegando, não
é?
Ainda bem. Ruim é se não chegar. Ô Marcos, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes no WhatsApp? Enquanto isso, a Cauana, por favor, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos lá.
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou a Josélia, acompanho vocês todos os dias e gostaria de pedir para vocês darem os parabéns para minha filha Crícia, na Avenida Esperança, em Ilhéus. Desde já agradeço, beijo carinhoso a toda a equipe, né, dessa rádio, que é líder em audiência.
A filha dela é a Crícia?
Filha
da Josélia. Aniversariante.
Isso.
Então, Crícia, um abraço para você, muita saúde, parabéns, tá? Sua mamãe aí, te parabenizando.
É a Lília, que mora no Santo Antônio, em Ilhéus. Olha, chama a atenção da Embasa, né? Se pago água cara, quero ter qualidade. Aqui tem dias recebendo água que nem para meus cachorros, né, eu poderia dar. Estou oferecendo quanto mais para usar na cozinha. Ela não está oferecendo nem para os cachorros.
Entendi. Então, ela quer dizer que a qualidade, né?
Mandou um vídeo aqui, água barrenta, né?
Complicado. Vira e mexe, as pessoas reclamam sobre isso, viu, dona Embasa? 12 horas e 52 minutos, o repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações para nós. Vamos lá, Coutinho. Vamos lá, Coutinho Neto.
Tá certo, Cátia, muito obrigado. Voltamos, sim, com o segundo tempo das informações do setor policial. Olha o nosso giro policial agora a bordo de nossa viatura da Gabi, da 102,9. Vamos até o sudoeste do estado, onde no município de Itambé um corpo foi encontrado carbonizado em um carro que estava em chamas. As investigações prosseguem em busca sobre informação sobre o corpo encontrado carbonizado em um carro que estava em chamas das margens da BA-634, a rodovia que liga os municípios de Itambé e Ribeirão do Largo, ali bem próximo à ponte do Rio Pardo. As informações preliminares dão conta de que o corpo carbonizado é do sexo masculino. O carro estava completamente destruído pelas chamas, mas deu para identificar que seria uma caminhonete Saveiro de cor branca com placas OLC-7540, sem restrição, da cidade de Vitória da Conquista. Eu acabo de receber aqui agora as informações diretamente da 21ª Corpim, da cidade de Itapetinga, onde o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal através do Departamento de Polícia Técnica, que o corpo trata-se do senhor Manuel Ribeiro de Queiroz, que era morador realmente de Vitória da Conquista, mas as causas da morte ainda serão investigadas pela polícia. Aqui no município de Piaú, aqui bem próximo também, aconteceu fatos relevantes em relação ao setor policial. Um motoboy acabou sendo assassinado naquele município. Ele foi identificado como Antônio Santos Oliveira, de 25 anos de idade. Ele foi morto a tiros na noite de ontem, no município de Piaú. De acordo com o que foi informado, um homem que chegou andando foi o autor dos disparos. Esse autor dos disparos fugiu logo em seguida. E a vítima não resistiu e faleceu ainda no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU. Antony morava próximo do local onde foi executado, na cidade de Piaú. Uma tragédia envolvendo um pedreiro, Jacinildo Oliveira Lima, de 35 anos de idade, que morreu eletrocutado na tarde da última quarta-feira no bairro Mercado do Povo, em Porto Seguro. O pedreiro estava realizando um serviço de mediação predial em um prédio residencial. Segundo relatos de moradores, o trabalhador usava aquela trena, viu? Aquela trena de ferro em um local próximo à rede elétrica neste prédio. Após um vento, a trena acabou tocando na rede elétrica de alta tensão. Ele foi atingido pela descarga e também o pedreiro teve morte imediata, como constatou os paramédicos do SAMU. Portanto, uma fatalidade, porque não teve cuidado e a prevenção de usar o EPI, os equipamentos próprios para este trabalho. Em relação a pedreiro, hein, e também acidente de trabalho, tivemos mais um acidente registrado ontem aqui em nossa grande Bahia. O ajudante de pedreiro, Edson dos Reis Borges, de 44 anos de idade, morreu ontem à tarde após sofrer um acidente de trabalho. Segundo a polícia, ele caiu de um andaime. Ele estava trabalhando em Santo Estevão e teve lesões graves na cabeça. O SAMU, ele foi acionado, mas ele já estava sem vida. Segundo informações de populares que estavam no local, testemunhas, ele se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de 3 metros. Edson morava na zona rural de Santo Estevão e seu corpo foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Vou falar em Feira de Santana, hein? Mas um duplo homicídio foi registrado naquela cidade. Desta vez o crime aconteceu no conjunto Fraternidade em Feira de Santana, quando os irmãos, anote aí, Romário Lima Lopes, 32 anos de idade, e Romiro Lima Lopes, de 36, foram mortos a tiros dentro da residência onde ambos moravam. Segundo a polícia, eles estavam na sala vendo TV quando por volta das 10 horas da noite de ontem, alguns homens invadiram o imóvel e os executaram. O delegado Rodolfo Faro efetuou os levantamentos cadavéricos juntamente com os peritos do DPT. As autorias e os motivos do assassinato dos dois irmãos ainda estão sendo investigados. Olha, Feira de Santana é uma, a segunda maior cidade da Bahia e também tem um alto índice de criminalidade. Esse é o segundo duplo homicídio registrado apenas nesse mês no conjunto Fraternidade em Feira de Santana. O primeiro aconteceu no último dia 5. Neste mês, já foram em Feira de Santana registrados 22 homicídios. E no total, no ano de 2021, Feira chegando à marca de 117 homicídios no ano de 2021. Números trágicos da violência que envolve não só a Feira de Santana, mas também toda a nossa grande Bahia. Muito bem, Cátia, para você uma excelente tarde, um excelente final de semana. Muito boa tarde. Para você, Marcos Bezerra, também uma excelente tarde, um excelente final de semana. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, vamos todos manter a prevenção para que possamos nos encontrar segunda-feira aqui no JMB. Porque aqui você sempre tem a informação que precisa na hora do almoço com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada, muito obrigada mesmo. Um bom fim de semana para você, para a família. E, claro, na segunda-feira, aí, Deus permitindo, a gente está de volta, todo mundo junto nessa sintonia aqui, para deixar os nossos ouvintes bem informados. A gente se fala aí pelo WhatsApp, hein? De hoje para amanhã. Bem, o ouvinte perguntou se, afinal de contas, está liberada a venda de bebida alcoólica no fim de semana em Ilhéus. Já procurei saber aqui com as fontes aqui, realmente não está liberada, tá? O governo do estado não está liberando venda de bebida alcoólica até então, no fim de semana, em Ilhéus. Então, sossega o facho. Você quer beber? Compra sua bebida e leva para casa, meu amigo. Mas compra antes do horário que encerra, porque depois não tem como, tá? Então, a dica é essa. Você compra antes e leva para sua casa, que aí no fim de semana você fica à vontade em casa, tá bom? 12 horas e 59 minutinhos, 12h59, nós vamos para o noticiário nacional, porque pontualmente 1 hora da tarde, e já a gente vai divulgar quem é o Felizardo ou a Felizarda, né, do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda. Ô Marcos, a nossa última notícia, você divulga para a gente, o Renan será o relator, o Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, né?
O senador Renan Calheiros foi escolhido hoje para ser o relator da CPI da Covid-19 na casa. O presidente da comissão será o senador Omar Aziz e o vice-presidente será o senador Randolfo Rodrigues. Os nomes foram informados pelo próprio senador da rede. Por ter a maior bancada na casa, o MDB deverá ficar com a presidência da CPI, mas o partido preferiu escolher a relatoria. Dessa forma, o PSD, segundo maior partido do Senado, ficou com a presidência. Ao longo da semana, depois de considerar que a criação da comissão seria inevitável, lideranças governistas concentraram esforços para tentar evitar que um senador de oposição, como Renan, assumisse postos de destaque na CPI. A iniciativa comandada pela ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, tinha apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem não interessava o protagonismo de um adversário político regional.
Tá aí, né? É muita coisa. Vamos acompanhar aí, obviamente, chegando as informações, nós vamos divulgando para nossos ouvintes. Bem, a gente vai divulgar aqui também agora o Felizardo ou Felizarda. Quem que vai ganhar esse vale... Já ganhou, né? Aliás, que já teve um sorteio aqui. Como eu já conferi o nome e não está na lista, ou seja, não ganhou ainda, é a primeira vez... A Felizarda é a Nádia Guimarães de Souza. Nádia Guimarães de Souza, você ganhou um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Então, Nádia Guimarães de Souza, na segunda-feira, em horário comercial, você pode ir na loja Supermoda da Marquês de Paranaguá, leva seu RG, que lá vai ser conferido. Se você é você mesma. Tá bom, Nádia, parabéns mesmo, tá? Aproveite aí o seu vale-compras, escolha aí os seus presentes na Supermoda da Marquês de Paranaguá.
Diga, aproveitar, Marcos. Aproveitar, Kátia, mandar um alô para quem acompanhou a gente pela fanpage, né? A Luciana Santana, a educação é o futuro de todos, ela diz. E também a Maria da Luz Meireles. É uma pena que aqui em Itajuípe não tem uma Gabriela. Olha, um abraço para a galera de Itajuípe, a Maria da Luz. Também a Luciana, são esses aqui, já mandei para a Luciana.
Um abraço a todos aí que estão acompanhando a gente, ó, pela fanpage, obrigada mesmo, um abraço. Pelo YouTube, né, pelo site da Gabi ou pelo aplicativo Nas Ondas do Rádio, muito obrigada pela audiência. Nós vamos encerrar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de abril. Foi um oferecimento da rede UniFTC, Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom fim de semana, uma ótima tarde, bom fim de semana a todos, se cuidem e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana, um abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.